Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos mais uma vez à Antena da RUM. Agora, bem pertinho do Natal, temos connosco uma artista, mais uma artista mulher, a Cristina Trofa. Olá, Cristina, obrigada por teres aceito ser convidada aqui desta sala de museu.
Eu é que agradeço, Helena. É sempre um prazer falar contigo.
Quem conhece a Cristina Trofa conhece o seu trabalho. O trabalho da Cristina Trofa é uma forma de ela própria se revelar, de revelar os seus pensamentos, as suas inquietações. Isto porque a Cristina trabalha quase exclusivamente a partir do seu próprio corpo, das repetições de gesto e de forma a partir de si própria, ou seja, as suas narrativas completas com várias personagens, é ela que interpreta todas essas personagens. Eu gostava de começar por te perguntar, Cristina, porque é que, e é uma pergunta que eu já fiz a outras artistas mulheres que por acaso vieram aqui, que também trabalham a partir do seu próprio corpo, porque é que a dada altura achaste que tu eras o melhor objeto de estudo para a tua pintura?
É assim, eu considerei sempre o meu trabalho muito autobiográfico, muito acerca de mim, da forma como eu pensava, das minhas vivências. E no início eu pedia a familiares e amigos para servirem de modelos. Mas como eu já estava lá, a dada altura, comecei-me a usar também, porque estava disponível, não é, para ser modelo, estava sempre disponível, sabia que emoções queria transmitir e então tornou-se mais fácil usar o meu próprio corpo. Não foi porque tivesse alguma razão especial, foi mais, mesmo por ser mais prático. E pronto, se calhar também era mais fácil, sim, exportar essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, que se calhar seria mais difícil passar para essas pessoas que eu pedia para serem meus modelos. E depois tornou-se um método do meu trabalho. Mas poderia ser outra pessoa, assim, não obrigatoriamente eu.
Cristina, não obstante esse sentido prático de tu seres o modelo que está mais à mão, o modelo que está ao espelho, a tua obra também é sobre ti, sobre as tuas emoções, sobre as tuas vivências, ou achas que de certa forma acabas por representar, sobretudo, as mulheres e sobretudo o feminino, de uma forma mais geral?
É assim, eu sendo mulher, é natural que passe muito dessas vivências. Mulher que sou, e claro que também não tem a ver totalmente comigo, tem a ver com todas as conversas que tive em infância com a minha mãe, com familiares mulheres, com vizinhas, com amigas que entretanto foram surgindo na minha vida e que vão partilhando também as suas próprias vivências. E claro, eu acho que aprendo com os meus próprios erros, mas também aprendo com os erros dos outros. Se consideramos que são erros, eu acho que não, no fundo. Isto, estamos todos aqui à procura das melhores escolhas e vamos tropeçando e aprendendo. E é, pronto, é com todas essas mulheres da minha vida que também passo para a minha obra, sim, certamente. Eu digo que sou eu, mas se calhar somos todas. Todas e todos também, não excluo os homens, porque isto no fundo somos todos iguais, claro que com facilitismos maiores para os homens, que eu acredito que está a mudar, mas também sempre com aquele receio de que a qualquer momento também possa mudar para o contrário, porque isto vemos pelo mundo, não é? Como isso pode acontecer, mas creio que sim, que as coisas estão a mudar, não sei.
Olha, mas tocaste aí numa questão interessante. Tu começaste a tua carreira a seguir até a fazer a tua formação nas Belas Artes do Porto, correto, em pintura. Já deste aulas, vais fazendo outras coisas. Tu sentes que sacrifícios, que dificuldades é que tu sentes que tu tens na tua prática artística, na tua afirmação também como artista, por um lado, por seres mulher, por outro lado, por teres escolhido uma tecnologia, a pintura, que está tantas vezes a ser ameaçada de morte, não é? A pintura está sempre em falência. Fizeste duas. A mulher, não escolheste ser mulher, mas ainda bem que o és, mas a pintura foi uma escolha. Consideras que essa escolha e essa condição feminina, por outro lado, te dificultaram o trabalho ou não?
É assim, eu acho que há muitas coisas que não chegam até nós, não sabemos até que ponto fomos prejudicadas ou não. Eu posso dizer do que senti a nível de crescimento e continuo a sentir, mas por ser artista. Agora, se é por ser mulher, provavelmente sim, mas teria que ser alguém num júri, por exemplo, que me dissesse: olha, tu não foste escolhida porque eras mulher. Eu não sei, eu não posso dizer com toda a certeza. Mas tendo em conta a história, sim, é provável que isso aconteça comigo, com a minha carreira. Provavelmente não fui, não tenho mais convites, provavelmente por ser mulher, sim. Provavelmente por também dar aulas, não sei, não sei, não sei até que ponto. Provavelmente por também não ser uma pessoa muito, não diria extrovertida, mas também, mas dada a reuniões entre
O
artistas,
croquete.
pronto. Eu acho que me escondo um bocado, fujo um pouco para o meu canto, e eu não sei até que ponto isso também prejudica a minha forma de ser. É assim, há muitas questões que não sabemos até que ponto nos estão a prejudicar. O facto de ser mulher, não sei, nunca chegou até mim que isso tenha sido uma desvantagem ou um entrave, mas é provável que sim, tendo em conta, lá está, a história que continua a acontecer, não é? O
Mas tu
trabalho.
sentes, por exemplo, que se tu tivesses sido mãe, que terias tido mais dificuldade, ou seja, que a maternidade te teria tirado tempo, possibilidade de dedicação? Sentes que isso é, no, na condição feminina de ser artista, optar, e não só de ser artista, que a maternidade ainda é para as mulheres uma opção, ou carreira, ou outra coisa?
Pois, também teria, também aí tenho que pôr um pouco em causa a minha forma de ser. Eu, quando me dou alguma coisa, tenho que dar 100%. Eu não sei se conseguiria ser mãe e estar-me a sentir bem no papel de mãe a concorrer com as artes. Provavelmente as artes iriam ficar para segundo plano. Pronto, lá está. Tendo em conta a minha forma de ser, eu se calhar ia me entregar mais a eles. Não sei, mas também é assim, é sempre uma incógnita, não sei. Como não passei pela situação, mas provavelmente sim, eu creio que sim, que a minha carreira artística ia ser prejudicada, eu creio que sim, mas por causa da forma como eu sou. A Paula Rego teve muitos filhos e pronto, optou por se calhar escolher um pouco mais as artes do que os filhos. Há certo, há ali um certo, sente-se um certo abandono que os filhos sentiram, mas lá está.
Mas é uma das artistas que tu admiras.
Sim, gosto muito. Foi uma pena ter-me-la perdido, mas acho que sim, foi uma grande artista e uma
Olha,
grande
e
pessoa.
que outras referências é que tu trazes, não só de grandes artistas, mas também eventualmente até de professores da escola de belas artes que passaram por ti?
Eu nas Belas Artes fui assim, um amor, fui assim agridoce. Eu estava ansiosa por entrar, era um sonho que eu tinha, e depois de entrar estava ansiosa por sair, porque, e tive muito bons professores, sim, alguns não tanto, apesar de na altura provavelmente achar que até nem estava a aprender grande coisa, mas sim, aprendi coisas que mantive e que me foram bastante úteis no meu trabalho. O professor, o pintor, artista, professor Eduardo Batarda, gostei imenso da relação. Ele era assim um bocadinho cáustico. Todos nós tínhamos um certo receio de lidar com ele, porque, pronto, era assim. Mas, por acaso, não, nunca tive problemas e acho que aprendi bastante. E outros professores que tive, também nas teóricas, e a nível de composição, o professor Vaz. E foi algo que me acompanhou também e é algo que eu uso bastante a nível da composição, acho que é bastante importante no meu trabalho, ajuda-me imenso.
E hoje és uma das pessoas convidadas pelas Belas Artes para, precisamente, trabalhar essas dinâmicas com estudantes ou com outras pessoas interessadas em formação. O teu trabalho é referenciado precisamente por isso, por ser uma pintura que trabalha dinâmicas como a harmonia, a composição, etc. Como é que te sentes no papel de professora?
Eu, assim, foi uma descoberta. Eu dava aulas de ateliê, mas na realidade não me entusiasmo, ao fim de alguns anos já não me entusiasmava muito. Quando tive esse convite para lidar para dar esses cursos noturnos de formação contínua, gostei imenso. Fiquei, acho que todos os dias que eu ia lá dar aulas agradecia pela oportunidade. Gostei imenso e gosto imenso de dar aulas, mas sei que me desgasta imenso por causa das relações humanas, mas adoro quando vejo a evolução dos alunos. Gosto muito das reações que têm quando conseguem fazer os exercícios que lhes são propostos. E é algo que eu. Foi uma descoberta. pelo facto de haver um programa. Não há um programa, há uma linha que se segue, não é, já não se sai, já não é tão fácil sair daquele registro, daquilo que eu quero ensinar, e então sinto-me mais realizado e gosto imenso. Mas sim,
Falaste das relações humanas, dos conflitos que trazem. Na tua pintura, muitas vezes as várias Cristinas estão em confronto. Às vezes são histórias continuadas, não é? Uma personagem que continua o gesto ou a ação da outra, mas às vezes há confrontos. São confrontos teus também contigo mesma que tu fazes catarse para a pintura.
sim. A pintura eu digo que é mesmo uma catarse. Já, provavelmente já foi mais. Já tive. Também já senti mais essa luta interior. Eu creio que acaba por ser a minha maior crítica. E essas lutas que às vezes se vê nos meus quadros, é as lutas interiores que eu tenho, sim. Então, é como se tivesse sempre aqui várias personagens a falar umas com as outras, às vezes a discutir umas com as outras. E o que eu aprendi nos últimos. E desgastava-me imenso. Cheguei a apanhar uma depressão. Não sei se foi por causa disso, mas foi várias questões. E tinha a ver com isso, que o meu cérebro não se calava. Estava sempre a discutir comigo própria, mas também com os outros. Era como se houvesse aqui uma discussão constante com outras pessoas, discussões imaginárias. Não, eu não estava em paz comigo própria. A pintura serviu para perceber-me, para perceber também esse passado. O passado acaba por sempre nos perseguir. E no fundo foi uma. Foi uma catarse, foi uma forma de me conhecer. Não, não te digo que já me conheço, não. Não sei quem sou realmente. A pessoa chega a alturas em que sim que acha quem é, mas é muito complicado. Eu acho que somos muitas. Eu acho que são muitas pessoas.
No fundo, estás solidária com o Fernando Pessoa. E
É
agora
isso. Eu quando
percebo.
ouvi essa frase, eu olho.
E agora percebo porque é que tu escolheste aqui este fabuloso tema do Rodrigo Leão, Vida Tão Estranha, porque às vezes é isso, às vezes a vida é tão estranha, se tudo é estranho dentro da nossa cabeça. Então vamos ouvir esta sugestão da Cristina Trofa, Rodrigo Leão, Vida Tão Estranha. depois desta vida tão estranha, vamos lá perceber como é que foi a vida, não sei se estranha ou não, da Cristina Trofa até descobrir que queria ser artista. Não estou à espera que me digas que foi desde pequenina, aos 5 anos de idade já fazias modelo nu fidedigno, mas gostava que me dissesses como é que tu percebes que de alguma forma tens um talento e que é para aí que queres ir e como é que isso foi acolhido no seio da tua família.
Foi desde cedo, sim, um pouco porque a minha mãe também pintava. Ela andou não só aos reis, mas no fundo acabou por ser uma autodidata. Curiosamente, pintava muitas paisagens, também figura humana, e paisagem foi algo que nunca me atraiu muito, mas e ela pintava muito bem. Eu não sei, assim, o facto de ela pintar, claro que me influenciou. Não sei até que ponto eu seguiria artes, não sei, é sempre aquelas incógnitas que temos. Se vivesse numa família em que não houvesse ninguém que fosse artista, provavelmente sim, porque foi sempre a área que eu gostei, foi isso, foi artes. E também saúde, achava curioso, apesar de, não sei, e veterinária também, claro que eu adorava animais, apesar de saber que não ia conseguir aguentar o sofrimento, ver o sofrimento deles. Mas pronto, foi desde cedo, sim. Não, não sei até que ponto, nunca sabemos, se eu quis seguir o sonho que a minha mãe não pôde concretizar, não é? Ela andou na Só os Reis e eu queria ir para a Só os Reis e consegui andar lá 10º, 11º, 12º. E depois o sonho era entrar nas Belas Artes, algo que ela não fez. Não sei. Não sei, eu acho que foi uma forma também de seguir o sonho dela, mas que é o meu sonho também. No fundo, e foi sempre o meu sonho, mas sim, foi desde cedo. Era isso, era as artes. Agora é assim, não
Vês
sei até que ponto.
diferença e espaço aos reis? Sentes, no outro dia conversava com umas jovens artistas que também andaram na António Rui em Lisboa, que é o equivalente, não é, às Soares Reis no Porto, e que diziam que sentiam diferença dos colegas que estudavam agora artes plásticas no ensino superior e que sentiam diferença dos colegas que vinham da António Rui para os colegas que não vinham. Tu sentes que, de alguma forma, essa preparação te deu mais ferramentas?
Sim, creio que sim. Tive lá muito bons professores na Soares Reis, prepararam-nos muito bem a nível técnico e também história. Aliás, acho que andámos a repetir sempre a mesma história. Mas sim, eu deparei-me com colegas nas Belas Artes que vinham mesmo não tão bem preparados como os meus colegas e eu próprio, que vínhamos da Soares Reis.
Olha, não, tu falaste há bocado que não sabias se era por ser mulher ou isto ou aquilo, que talvez não tivesse tantos convites, mas bolas, tens uma porrada de convites e tens prémios e etc. Tens uma carreira já internacional. Desse caminho que tu já fizeste, portanto, as partes, desse reconhecimento também que tu vais tendo, gostava que destacasses, sei lá, um momento, uma exposição, alguma participação em alguma coletiva ou bienal, o que tu quiseres, que tu tenhas sentido. Bolas, consegui.
É difícil. Olha, recentemente tive um convite do Museu Europeu de Arte Moderna, em Barcelona, é MEAM, é isso, que fiquei bastante espantada, no fundo, porque assim, é um museu que também escolhem muito pintura hiperrealista, mais surrealista ou não, mas hiperrealista, e escolheram o meu trabalho, que não é assim propriamente hiperrealista, é figurativo, sim, e eles também escolhem vários artistas figurativos, são todos. E era uma exposição de artistas mulheres, acho que é isso. Foi o ano passado, acho, há 2 anos. E pronto, foi um reconhecimento, sim, do meu trabalho, porque não é todos os dias que temos esse feedback, e acabou por ser um feedback vindo de Barcelona e do museu. Foi muito bom. A exposição na ZET também foi numa altura muito boa da minha carreira, que senti que, pronto, tinha conseguido. Pronto, estava a conseguir o resultado de tanto esforço. E claro, nos Estados Unidos também, quando expus. Em Paris, as duas exposições também fiz. Também. Pronto, assim, são locais. Em Roma também foi especial também. Como é o meu sonho era sempre sair de Portugal, a partir do momento que comecei a sair de Portugal, porque eu sei que só somos valorizados aqui no nosso cantinho quando saímos de Portugal. Quando eu comecei a sair, comecei a ver alguma luz, não sei, ao fundo do túnel, não é? E ver esse reconhecimento que sim, recebo nas redes sociais, muita gente de todo o mundo. Mas pronto, Mas eu acho que não me sobe assim muito à cabeça. Fico, acho que mantenho sempre os pés assentos na terra e que isto é, no fundo, é uma ilusão. Isto é tudo uma ilusão. E vamos subindo degrau a degrau. Sei que há fases em que estagnamos, e isso é bom também, é que as coisas param um bocadinho. E a mim também, eu acho que tem sido positivo esses momentos em que, de paragem, que eu sei que a minha obra, na minha obra muda sempre qualquer coisa. Faz bem, há uma evolução, espero. É natural, eu hoje em dia vejo as coisas não com tanta expectativa. Deixa a coisa correr, e porque nós não temos que trabalhar, isso eu sei. Sei, e a vida mostrou-me isso. Temos que trabalhar imenso, porque também não é só sorte, mas também tem muito sorte. Mas também é assim, não podemos forçar as coisas, temos que as deixar andar na corrente. Eu tinha um quadro que até tive exposto, que é a água, que tem a ver com isso. É, nós às vezes temos que nos deixar ir e também estar atentos. E assim, e eu sei que às vezes perco a oportunidade por não estar tão atenta. Às vezes surgem convites porque me esqueço de ir ao mail ou coisa assim e estou a perder oportunidades. Por isso, sim, temos que estar sempre atentos para tudo que nos surge. Nos vai surgindo e aproveitar. E é
Mas
isso.
tu acho que és tudo, acho que continuas a ser uma artista muito humilde, muito, apesar de teres essa tua dimensão sonhadora e às vezes estás um bocadinho desligada, apesar de tudo, quem conhece a Cristina Trofa, parece que a Cristina Trofa, não sei, até acho que às vezes penso assim, bolas, esta tipa é tão boa e não tem nada a ares de vedeta, está sempre igual a si própria, sempre
Obrigada.
Com o mesmo
Porque eu não
ar,
consigo.
com a mesma simplicidade, com a mesma maturidade. Isso é fantástico, isso também faz-te uma grande artista e um grande ser humano, porque eu acho que o que é mais interessante no teu trabalho, e por isso é que ele toca tanto as pessoas, porque o teu trabalho não é fácil, muitas vezes, um trabalho figurativo, e tu sabes isso, em que alguém se representa, não é um trabalho comercial, não é? Porque a pessoa está a levar para casa uma figura
Sim.
específica. E o teu trabalho tem algum êxito, tem também êxito comercial, porque é sobre sentimentos humanos, tem uma dimensão humana, toda a gente se revê um bocadinho nas tuas personagens. Uma última pergunta. É uma situação interessante, eu que acompanho o teu trabalho há alguns anos, tu deixas-te envelhecer nas tuas obras de arte, não tens medo de, ao longo dos anos, as tuas obras serem reflexo também exatamente aquilo que inevitavelmente nos
Pois.
vai acontecendo a todos.
Sim, é assim, eu nunca me preocupei muito com o aspecto como surgia nos meus trabalhos, porque há, mesmo sendo mais nova, há certas expressões e posições que me coloco poderiam ser assim mais não tão benéficas, quer dizer, não tão bonitas, ou que mostrassem alguma beleza física. Nunca tive esse receio, porque eu acho que pinto-me, podia pintar a outra pessoa, e quando pinto deixo de me ver, é uma personagem. Quando já estou a pintar, não me interessa se fica parecido, se fica bonito, se não fica. E sim, claro que se nota esse envelhecimento, porque eu, como baseio nas fotografias, eu não tento fugir quando está nas fotografias, e se calhar é até interessante ver esse envelhecimento da pessoa, há um amadurecimento da pessoa e da obra, espero eu, e que está lá. Não sei até quando me vou autorrepresentar, é até me apetecer, eu faço aquilo que apetece na realidade. Não estou à espera que me digam o que fazer no meu trabalho, nem permito. E é o que me apetece, é mesmo o que me vai apetecendo, o que a alma vai pedindo. E é
E
natural.
bem, e é isso que nós esperamos e desejamos. E vamos, já estamos quase aqui no Natal, aproveitamos para desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal. E ficamos com um tema que eu também adoro, de uma grande intérprete, LP, Lost on You, ao vivo, que é uma outra sugestão da Cristina Trofa. Esperemos que ninguém se perca, que todos se encontrem consigo próprios, mas se for para se perderem, para criarem coisas belas, acho que vale a pena. Cristina, muito obrigada, um grande beijinho e boas festas.
Beijinho, obrigada. Vamos ver.
when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know?
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.